Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISOCETEP, que apresentará os resultados do 3T19. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta digitar *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço www.isocetep.com.br/ri. Neste endereço encontra-se também a respectiva apresentação para acompanhamento e download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esse evento relativas às perspectivas de negócios da ISOCETEP, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros. Portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISOCETEP e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Conosco hoje estão César Ramírez, diretor-presidente, e Alessandro Gregory Filho, diretor financeiro de Relações com Investidores. Sendo assim, gostaria de passar a palavra ao senhor César Ramírez, que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia. Gostaria de agradecer a todos pela participação em nossa teleconferência. Hoje, iremos apresentar o resultado financeiro da ISOCETEP no terceiro trimestre de 2019. No período, seguimos com a nossa trajetória consistente de geração de valor. Um dos marcos importantes do trimestre foi a entrada em operação da IED Itapura, o primeiro dos 10 projetos que conquistamos nos últimos leilões a ser entregue. Também conquistamos um reconhecimento importante na premiação Valor 1000, como a melhor empresa do setor de energia. Uma premiação que valoriza a gestão da companhia. Agora, eu gostaria de apresentar e dar a palavra ao Alessandro Gregory, nosso diretor financeiro e relações com investidores, que já está conosco há 3 meses. Alessandro irá detalhar os resultados do terceiro PRI. Obrigado, Alessandro.
Bom dia a todos. Obrigado, César. Começar aqui com a apresentação, então, no slide 3, falando dos destaques do terceiro trimestre de 2019. Então, começando aqui pela forte geração de caixa nos primeiros 9 meses do ano, de 15,7 milhões. A companhia registrou receita líquida operacional regulatória de 659 milhões de período e EBITDA ajustado regulatório de 566 milhões, com margem de 78%. E lucro líquido regulatório de 415 milhões. No terceiro TRI, a Emadeira recebeu LD e passou a ter direito de receber 100% da RAP a partir de 16 de setembro. Também temos destaques aqui relacionados ao crescimento, onde a companhia está apresentando o crescimento orgânico por meio de projetos de reforços e melhorias que visam garantir a qualidade do serviço de transmissão por R$ 78 milhões de reais ao longo aí de 2019. Também no cuidado de crescimento, continuamos investindo nos projetos greenfield que foram ganhos ao longo dos últimos leilões. A CEP já investiu nesses projetos 193 milhões no trimestre e 413 milhões no ano. A expectativa para esses investimentos é da ordem de 2,9 bilhões, levando em consideração todo o projeto. Então, a gente já investiu, considerando todo o histórico, 25% desse valor. Também destacamos a obtenção das licenças de instalação para subsidiárias de Itapura, Ivaí e Itaúnas, e a energização do lote 25 durante 2017 e Itapura e Itaúna. Do ponto de regulação, os destaques estão relacionados à discussão do projeto de lei 4.636 de 2019, que propõe a troca do CAE pelo UOC para atualizar o componente financeiro da RDSE e a abertura da consulta pública para os novos parâmetros de cálculo do UOC. Além disso, também destacamos, em termos de proventos, a aprovação da distribuição de proventos aos acionistas no montante de R$517 milhões, com liquidação prevista para 3 de dezembro. No acumulado de 2019 até o terceiro TRI, a companhia já deliberou o pagamento de R$887 milhões em proventos. Bom, passando para o slide 4, a gente entra no detalhe das explicações dos resultados financeiros. Então, aqui a gente trata da receita líquida consolidada regulatória. A receita do uso de rede apresentou crescimento de 9% no terceiro TRI e 18% no acumulado do ano, em função da correção pela inflação e da entrada em operação de novos projetos de reforço e acompanhamento fazendo investimento. A receita proveniente da RDC apresentou crescimento de 8% na comparação trimestral, em função do ajuste pela inflação, e redução de 15% no acumulado do ano, em função da linearização do fluxo de recebimento a partir do terceiro trimestre de 2018, da fracionalização do pagamento no primeiro trimestre de 2018. Na sequência, a gente entra no slide 5, dos custos. Então, os custos e despesas, que não, sem considerar a depreciação, registraram um aumento de 23%, no terceiro TRI e 26% no acumulado até o terceiro TRI. As principais justificativas do aumento, né, no terceiro TRI estão relacionadas ao aumento dos gastos com o pessoal de acordo coletivo, que incidiu a partir de junho de 2019, pelos maiores gastos com manutenção de rede e pela variação da linha das contingências devido à reversão das contingências que ocorreram em 2018. Como resultado de mudança de prognóstico e revisão de valores envolvidos dessas contingências. Excluindo os efeitos não recorrentes, olhando aí no acumulado do ano, a variação de trimestral teria sido obra de 16%. Na sequência, em slide 6, falando um pouco de equivalência patrimonial regulatória, o resultado da equivalência patrimonial do terceiro trimestre de 2019 registrou receita de R$17 milhões e nos nove primeiros meses de 2019, R$43 milhões. As variações foram explicadas tanto no TRI quanto no acumulado pelo melhor resultado da Iemadeira em 2019. Em 2018, a Iemadeira foi negativamente impactada pela parcela de ajuste no reajuste da RAP pelo ciclo de 2018-2019. Então, isso aqui é o principal efeito que justifica essas variações. No slide 7, aqui a gente tem uma demonstração do EBITDA ajustado, que é um reflexo melhor daquilo que é a geração de caixa da companhia. Então, a companhia apresenta o EBITDA ajustado, que totaliza os R$566 milhões no trimestre, 9% acima do que a gente registrou em 2018, com margem de 78%. E no acumulado do ano, o EBITDA ajustado totalizou aí perto de R$1,8 bilhão. Esse EBITDA ajustado, ele exclui equivalente patrimonial e outros eventos não recorrentes, e inclui a vigada profissional as participações nas coligadas, com o objetivo de apresentar uma melhor, uma visão mais adequada da geração de caixa operacional da companhia. Partindo para o slide 8, onde nós temos os resultados financeiros, né, o que a gente pode ver aqui é que o resultado financeiro consolidado atingiu despesas de R$35 milhões no trimestre, né, é uma redução de 28% comparada ao terceiro de 18, e essa variação explicada pela minha despesa com variações monetárias, né, os efeitos da 4131 dos fiatos, em função da queda da TJLP e menores juros com a queda do CDI. Nos 9 meses de 2019, o resultado atingiu despesa de R$ 139 milhões, um aumento de 26% na comparação com os 9 meses de 2018. E aqui a gente tem principalmente alguns custos relacionados às captações na linha 4131 já swapadas, né, então sem risco cambial, e também o aumento de algumas captações realizadas para os projetos, né, com BNDES. Partindo aqui para o slide 9, onde a gente tem o lucro líquido da companhia. Então, reajuste da RAP pela inflação visto na receita, entrada em operação de novos projetos, a redução das despesas financeiras no trimestre, um maior resultado da equivalência patrimonial e um benefício relacionado, né, a benefício fiscal relacionado ao pagamento de JCP esse ano, fizeram com que o lucro líquido da companhia atingisse 415 milhões no trimestre, um aumento de 117% com relação ao mesmo do ano passado, e 889 milhões de reais no acumulado dos 9 primeiros meses, um aumento de 6% com relação ao mesmo período do ano passado. Bom, passando para o slide 10, temos o fluxo de caixa da companhia gerencial. Esse fluxo de caixa demonstra que a companhia gerou, em termos operacionais, 1,3, quase 1,4 bi de caixa, sendo que desse valor, 437 milhões foram consumidos com atividades de investimento e 440 milhões foram consumidos com atividades de financiamento, sendo que desses 440 milhões, 370 estão relacionados aos proventos pagos aos acionistas. Então, como falei no começo, aqui o destaque para a geração de caixa efetiva no período de 507 milhões de reais. Indo para o slide 11, onde a gente trata da alavancagem da companhia. Aqui temos o meu prazer de reportar aqui a manutenção, né, das condições de rating da companhia AAA pela Fitch. Então, aqui o detalhamento das tabelas. Em 30 de setembro de 2019, a dívida bruta atingiu um montante de 3 bilhões de reais, um aumento de 4,4 em relação ao saldo verificado em 31 de dezembro de 2018, principalmente em função da captação de 100 milhões de reais do BNDES para aquisição de máquinas e equipamentos, para investimentos em reforços e melhorias da companhia. O aumento do caixa, por outro lado, né, da disponibilidade da companhia pode ser justificado pela geração de caixa operacional do período, e dessa forma a dívida líquida da companhia atingiu 1,9 bilhão de reais no final de setembro versus 2,3 bilhões de reais em dezembro de 2018. A relação de dívida líquida e EBITDA ajustada fica em 0,8 vezes em setembro de 2019, que é uma posição bastante confortável para a companhia. E em agosto, né, como vinha falando, a Fitch reafirmou o rating AAA da companhia com perspectiva estável. A companhia, então, com uma alavancagem sólida, estruturada, condizente com a sua capacidade de geração de caixa e um custo médio de dívida de 7,1%, também condizente com o tipo de negócio que ela está inserida. E atendimento de todos os covenants de todas as dívidas, obviamente, que acompanha o SUM. Bom, indo para o slide 12, das atividades de investimento, aqui a gente tem um detalhamento um pouco maior. Então, os investimentos totalizaram, nos 9 primeiros meses do ano, 497 milhões de reais, foi uma companhia que está investindo pesado no longo desse ano. sendo de 403 milhões de reais em projetos greenfield. Importante destacar a energização, como já mencionado pelo César, do primeiro projeto em Itapura ao longo do trimestre. Bom, no slide 13 temos o detalhamento totalmente desse projeto. Então, o início da operação de Itapura, o lote 25 do leilão de 2016 foi energizado com 18 meses de antecipação e CAPEX inferior ao CAPEX de referência. Esse projeto foi instalado, foi a instalação de um compensador na subestação Bauru, com RAP aí de 12 milhões de reais. Os fornecedores foram Siemens com a parte de engenharia, equipamentos e condicionamento, e IBL com execução civil e montagem eletromecânica. O projeto foi financiado com debêntures e, obviamente, a entrega desse projeto nessas condições reafirma o compromisso da companhia em gerar valor sustentável com projetos de crescimento, envolvendo eficiência na implantação através de CAPEX, eficiência em CAPEX e prazo de implantação, eficiência na operação depois da instalação, né? E eficiência financeira, buscando sempre linhas de financiamento competitivas e condizentes com os projetos. Em 2014, nós podemos dizer que ontem foi aprovado pelo Conselho a companhia de previsão de dividendos e juros sobre capital próprio em montante de R$ 517 milhões, de reais, equivalente a R$ 0,78 por ação. As ações passarão a ser negociadas ex-direito em 11 de novembro e o pagamento será realizado 3 de dezembro. Em 2019, o total de proventos deliberados equivale a 100% do lucro líquido acumulado até setembro. Confirmo o compromisso da companhia também em fazer a gestão da estrutura de capital. Bom, com isso eu encerro aqui a apresentação e passo a palavra à operadora para abrir para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1, estrela 1. Com licença, encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor César Ramírez para as considerações finais.
Obrigado. Novamente, quero lembrar que estamos à disposição para responder questionamentos e atender solicitações por meio de nossos canais de comunicação e pela nossa área de relações com investidores. Obrigado mais uma vez pela participação de todos.
A teleconferência da ISA-CETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.